DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique começa a dança de cadeiras nas formações políticas. Há uma certa correria para se juntar ao Venâncio Mondlane.
Arnamo retornou como um partido comerciante. Nós estamos a ver que o líder que está lá à frente é um interveniente da Frelimo.
O trabalho infantil continua a ser um grande desafio nos países africanos de língua portuguesa. As denúncias continuam a chegar.
Estou a falar de crianças na rua a venderem produtos, crianças que trabalham a nível das famílias e não se observa nenhum direito.
E os imigrantes estão preocupados com os resultados da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu. Estes e outros assuntos estarão em desenvolvimento já a seguir. Na apresentação estou eu, Brahim Adarami, na edição está a Nádia Issufo. Boa noite. Em Nampula, há cada vez mais membros de partidos a trocar a sua formação política pela coligação Aliança Democrática, CAD, de Venâncio Mondlane. Renamo e o MDM lideram a lista dos desertores. Os dissidentes alegam nepotismo, clientelismo, falta de seriedade e de projetos concretos para o desenvolvimento do país nos partidos em que abandonam. A CAD, a coligação Aliança Democrática, diz estar cada vez mais aberta a novos membros, identificados com a mudança governativa, enquanto os partidos abandonados desvalorizam as perdas e afirmam que continuam mais fortes. Cito-lhe o check.
Na província de Nampula, membros dos partidos de resistência nacional moçambicana RENAMO, Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Nova Democracia, NDE e Partido Humanitário de Moçambique, PAHUMO, abandonaram massivamente os seus partidos nos últimos tempos para se filiarem na coligação Aliança Democrática, CAD. A DW sabe que grande parte dos dissidentes é oriundo da RENAMO. Abdala Naize, que ingressou a RENAMO em 1980, está insatisfeito e decidiu deixar o partido, envolvidos mais de 40 anos de militância.
A RENAMO retornou como um partido comerciante. Estou a dizer comerciante porque nós estamos a ver que o líder que está lá à frente é um interveniente da Frelimo. Quando ele apanha o que apanha na RENAMO, vai para entregar a Frelimo.
O MDM também está a perder quadros séniores. Só até a semana passada, já tinha perdido cerca de 130 membros, segundo confirmaram os dissidentes. Uma delas é Luísa Marubiça, antiga delegada da cidade e membro do Conselho Nacional, que explica a razão do seu divórcio com o partido liderado por Lutero Simango.
Antes de falecer o saudoso David Simango, haviam traçado os projetos que em algum momento nos levariam a um bom porto. Mas depois do desaparecimento dele, fomos ver, a pessoa que veio logo em frente não nos ajuda em nenhum momento, é muito ausente. Então, eu e algumas pessoas do MDM, alguns membros, decidimos renunciar ao partido e juntarmos a uma causa, que é o CAD.
Filomena Motoropa, secretária-geral do Partido Humanitário de Moçambique, decidiu deixar o seu partido à deriva para, de forma individual, apoiar e concorrer pela CAD. Motoropa ocupa a terceira posição na lista dos membros da Assembleia Provincial, uma lista liderada por Raul Novente, antigo autarca de Nacala. Ela diz que não abandonou o seu partido, mas encontrou na CAD uma saída para libertar o país.
Quanto à possibilidade de nós coligarmos, é esta união que vocês estão a ver agora, porque o povo está cansado realmente.
Entretanto, os partidos MDM e RENAMO confirmaram a saída de alguns quadros, apesar de a maioria destes não ter formalizado a sua renúncia como membro. Sem gravar entrevista, por exemplo, Américo Iemele, delegado do MDM na cidade de Nampula, disse que essas perdas são ainda insignificantes, pois a sua formação política continua unida e coesa. Já a coligação Aliança Democrática em Nampula, através do seu coordenador provincial, Castro Nequina, confirma a entrada massiva de membros de diferentes partidos e diz que continua ainda aberto para receber cidadãos e políticos comprometidos com a mudança governativa do país.
O partido está a superar as expectativas. Em termos de números, temos muita gente que estão muito interessadas em fazer parte do partido. Temos inclusive pessoas do Partido Frelimo que puderam ajudar a apoiar nossas candidaturas.
Citou Lucek, DW, Nampula.
Entretanto, a coligação Aliança Democrática denunciou hoje em Pemba que está a ser sabotada, alegadamente pela Comissão Provincial de Eleições de Cabo Delgado. Martinho Bácar, delegado político provincial da CAD em Cabo Delgado, acusa ainda a Comissão Provincial de Eleições de atuar contra a coligação.
Ontem, nosso mandatário foi na Comissão Provincial, notou o desaparecimento de 19 registros criminais nos nossos processos. Então, queríamos denunciar esse comportamento. Nós queremos saber, neste momento, quem e por que motivo tirou as fotos das nossas listas e espalhou nas redes sociais. Nós vamos dar prazo de 5 dias para nos explicar. Queremos a pessoa e o objetivo disto aí. Caso contrário, nós vamos submeter o caso nas autoridades, porque esses são ilícitos eleitorais. Não pensávamos que a Comissão Provincial que poderia proceder-se desta forma.
A nova coligação Aliança Democrática tem como rosto principal Venâncio Mondlane, ex-membro do maior partido da oposição em Moçambique, a RENAMO. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: acha que as novas alianças políticas poderão destronar a RENAMO do seu eterno segundo lugar nas eleições gerais? Recebemos aqui o comentário de Anastácio José Vitamin. Diz que as novas alianças não vão destronar a RENAMO, porque a RENAMO, deliberadamente e por falta de visão política, se destronou, ignorando o desejo do povo. Diz que o que a coligação CADA está a fazer é apenas tentar salvar a esperança dos moçambicanos. Pode também participar no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos a falar das movimentações políticas em Moçambique no contexto das eleições gerais de outubro próximo. Um dos nomes que anunciou a sua entrada na vida política com a intenção de chegar ao Parlamento moçambicano é a Fátima Mimbire. Até aqui atuava como uma ativista inconformada da sociedade civil. Mimbire aceitou o desafio do MDM, a terceira força política, para disputar um lugar no próximo Parlamento de Moçambique. A DW, Mimbire diz que está a seguir os passos de Venâncio Mondlane, apesar de não estarem na mesma fileira política.
E é uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito muito. Eu devo dizer que uma das razões por que também decidi entrar para a política era porque eu tinha percebido que, depois de tudo o que aconteceu na RENAMO, em que ele não foi eleito, não foi nem permitido a participar no Congresso, ele não teria chances de entrar para a Assembleia da República pela RENAMO, por razões óbvias. A minha expectativa era que, eventualmente, ele se pudesse candidatar novamente pelo MDM, porque acho que a presença do Venâncio na Assembleia da República continua a ser uma mais-valia. Mas depois ele apareceu com o projeto CAD, que eu acho que é um projeto bom e que vale a pena ele continuar o trabalho que está a fazer.
Uma entrevista para ouvir na emissão de Amanhã de Manhã. Nesta terça-feira, a DW África publicou um artigo sobre a instalação de uma base norte-americana no norte de Angola, segundo dados avançados por académicos. Hoje, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, através de um comunicado, negou o facto, afirmando que não existem planos ou ações em curso para estabelecer uma base militar dos Estados Unidos em Angola. Diz ainda que as alegações feitas pelas fontes académicas são infundadas e não refletem os estado atual da cooperação militar Estados Unidos da América Angola, que se concentra em esforços conjuntos para promover a paz, o desenvolvimento e a segurança na região. Acabei de citar o comunicado da Embaixada dos Estados Unidos em Angola. O Tribunal de Nova Iorque recusou o pedido para anular a acusação contra Manuel Chang, acusado de conspiração para fraudes eletrónica e de títulos mobiliários, além de lavagem de dinheiro. O ex-ministro das Finanças de Moçambique submeteu perante o tribunal uma moção para rejeitar as acusações, considerando, entre outros aspectos, que nunca pisou um solo americano. Além disso, ele argumentou que, como funcionário estrangeiro, não estava sujeito à jurisdição das leis dos Estados Unidos da América. Mas a justiça recusou todos esses argumentos de Manuel Chang. A Liga Guinense dos Direitos Humanos está a estudar, com ajuda de advogados franceses, a possibilidade de recorrer à Justiça Europeia para apresentar queixas de alegados crimes contra cidadãos cometidos pelas autoridades do país. Boubacar Touré, jurista e presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, adiantou à agência Lusa que já está a trabalhar nesse sentido.
São estas hipóteses que nós estamos a explorar com os advogados franceses, para apresentar queixas de casos. Nós temos um número considerável de casos de raptos e espancamentos que aconteceram desde 2022. Para além disso, nós temos o último caso da manifestação do dia 18 de maio, que culminou com a detenção de dezenas de pessoas, e essas pessoas foram torturadas nas instalações da segunda esquadra. Portanto, esses casos para nós não podem ficar impunes.
Boubacar Touré observou que a Liga Guineense dos Direitos Humanos decidiu avançar para tribunais de países como a Alemanha, Espanha, Bélgica e Suíça, evocando o princípio de competências universais dos seus tribunais em matéria dos direitos humanos.
DW Deutsche Welle.
O combate ao trabalho infantil ainda continua a ser um desafio em vários países do mundo, sobretudo em África. Dados recentes da ONU indicam que 1 em cada 10 menores em todo o planeta é submetido ao trabalho infantil. Os países africanos de língua portuguesa não ficam de fora dessas contas. O trabalho é de Jaria Tubaldé.
É uma prática que chega até a ser vista como algo normal e aceitável, como, por exemplo, vender na rua, realizar trabalhos domésticos inadequados para a sua idade e até mesmo ser responsável pelo sustento da casa. Em Moçambique, a situação do trabalho infantil é dramática, com tendência a piorar, segundo a diretora executiva de Rede de Comunicadores Amigos da Criança. Célia Claudina afirma que as pessoas escondem-se na pobreza para permitir que o trabalho infantil continue no país.
O nosso Estado, o nosso governo, as autoridades nacionais ainda não sei se não encontraram a forma correta de agir perante esse tipo de situações. Estou a falar de crianças na rua a venderem produtos, crianças que trabalham a nível das famílias e não se observa nenhum direito.
Uma realidade que obriga a criança a enfrentar vários riscos e criando consequências para a sua saúde, também influencia no abandono escolar, além de afetar o bom crescimento, explica Célia Claudina. Na Guiné-Bissau, a situação não é diferente, como conta Laudelino Medina, secretário executivo da Associação dos Amigos da Criança, AMIC.
Podemos constatar as crianças numa idade muito precoce a trabalhar. Desde os trabalhos, por exemplo, na agricultura, ao nível de mecânica, no setor da pesca, no comércio informal, vendas ambulantes.
O responsável da AMIC contou que, além de falta de políticas públicas para combater o trabalho infantil no país, a fragilidade do ensino e outros fatores deixam muitas crianças vulneráveis ao trabalho.
Fatores tradicionais e culturais empurram muitas crianças precocemente para o mundo de trabalho. Há também outros aspectos religiosos, que são as crianças talibãs, que são empurradas também de lá.
A maior parte dos PALOP são signatários de várias convenções internacionais que proíbem o trabalho infantil. Por exemplo, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre as piores formas do trabalho infantil. Agora, o que tem faltado é a aplicação destes documentos. Para a jornalista angolana Sônia António, é importante que os Estados criem políticas de fiscalização e acompanhamento, alertando que muitas famílias não têm consciência que trabalho infantil é crime.
Devemos fazer com que a nossa população tenha consciência que criança é criança e está no momento de aprendizagem e que brincar é importante para as crianças e que todo o tempo deve ser respeitado, todas as fases na vida da criança têm que ser respeitadas.
Jaria Tubaldé, DW, Voz da Alemanha.
E agora, o avanço dos partidos de extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu está a gerar preocupação entre os imigrantes que vivem cá na Europa. Famílias e grupos de imigrantes de todo o continente temem pelo futuro da Europa e pela sua própria segurança. Tiago Melo entra neste jornal com o trabalho de David Hell.
Em França, o Partido Nacionalista de Extrema-Direita, RN, obteve 31% dos votos nas eleições europeias, o dobro do que obteve a aliança centrista do presidente francês Emmanuel Macron. Na sequência deste facto, Macron decidiu dissolver o parlamento em Paris e convocou eleições antecipadas para o final do mês. Enquanto a França se prepara para uma nova ronda de eleições, muitos na Europa estão preocupados com o facto de o RN, o partido da populista de direita Marine Le Pen, poder vir a assumir o poder durante os últimos 2 anos. anos de mandato de Macron. Na Alemanha não é diferente. Nenhum partido obteve tantos novos votos nas eleições europeias como alternativa para a Alemanha, AfD, de extrema-direita. Nos últimos meses, três estados alemães determinaram que o partido é extremista de direita. O crescimento que se viu da extrema-direita nas europeias está a preocupar pessoas como Ayman Masiek, secretário-geral do Conselho Central dos Muçulmanos na Alemanha.
Não se trata apenas de um problema para a comunidade imigrante, mas também para a democracia. Penso que uma parte dos partidos democráticos ainda não compreendeu este último. É um resultado expectável, mas que representa um ponto de viragem importante também para a sociedade democrática liberal em que vivemos.
No outono, três estados alemães vão realizar eleições estatais. Em todos eles, o partido AfD emergiu das eleições europeias como claro favorito. A Áustria também vai ser confrontada com novas eleições nacionais. O Partido da Liberdade da Áustria, populista e de direita, liderou as últimas sondagens europeias, ultrapassando o conservador Partido Popular Austríaco. Em Itália, o partido de extrema-direita e neofascista Irmãos de Itália, da primeira-ministra Giorgia Meloni, também obteve a maioria dos votos. No geral, as fações de extrema-direita do Parlamento Europeu registraram um aumento de poder. Uma realidade triste de testemunhar na opinião de Mera Alsayn, que é líder comunitária de um bairro de maioria turca na cidade alemã de Colônia.
É wahnsinnig traurig zu sehen, wie die Entwicklung in ganz Europa.
É incrivelmente triste ver como toda a Europa está a caminhar para a direita. O que é que isto significa para todos nós? Não creio que muitas pessoas se apercebam disso. Tentamos fazer a nossa parte. Todos têm de fazer a sua parte.
Mas não deve abnehmen, es muss mehr werden. Jeder muss seinen Anteil dazu leisten.
Em janeiro, um relatório de investigação sobre a reunião secreta de extremistas de direita, que discutia a deportação de qualquer pessoa de origem não alemã, alimentou debates sobre a proibição do partido AfD. Tahir Della, membro da Iniciativa de Pessoas Negras na Alemanha, afirma que as preocupações dos imigrantes não foram devidamente abordadas.
É evidente que as ameaças que estes movimentos representam para os migrantes, os negros, não estão a ser devidamente abordadas. Os políticos estão muito mais preocupados em perder eleitores, em perder a confiança e, portanto, em perder o poder, por assim dizer. Mas o problema central é que se estes movimentos crescerem e ganharem força, a situação de ameaça para negros, migrantes e refugiados também aumenta.
A polícia e os centros de acolhimento alertaram para o facto de os crimes motivados pela ideologia política de extrema-direita estarem a aumentar na Alemanha. Olhando para os resultados das eleições europeias, muitos receiam que esta evolução ainda não tenha atingido seu ápice. Thiago Melo, DW.
DW Notícias.
O primeiro-ministro da Guiné-Conakry, Amadou Ouribá, mostrou-se hoje preocupado com a radicalização das atitudes contra os imigrantes africanos na Europa e particularmente em França, lembrando a ascensão do fascismo antes da Segunda Guerra Mundial. Reagindo aos resultados das eleições parlamentares da União Europeia, Ouribá criticou a radicalização contra as pessoas imigrantes em toda a Europa. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken disse hoje que os mediadores vão continuar a tentar fechar um acordo de cessar-fogo depois de o Hamas ter proposto alterações a um plano apoiado pelos Estados Unidos da América. Blinken diz que algumas das alterações exigidas pelo Hamas são exequíveis e outras não. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vão assinar um acordo bilateral de segurança já amanhã, à margem da cimeira do G7, anunciou hoje Casa Branca.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte de hoje, perguntamos se acha que esses descendentes dos seus partidos podem destronar Renamo do seu eterno segundo lugar nas próximas eleições em Moçambique. Recebemos aqui o comentário de Florindo Coimbra, que diz que o destrono da Renamo é indiscutível porque os factos dizem tudo. Kassumbe Alandro Fixo diz que se os resultados eleitorais fossem respeitados em Moçambique, diria que sim, mas como não é, ainda estamos longe desta realidade. A todos, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Boa noite, um abraço.